tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos direto de Guaxupé, onde acontece a 17ª edição da FEMAGRE. Aqui comigo, Carlos Paulino, presidente da Guaxupé. E, obviamente, a gente quer saber, né, seu Carlos, esse momento da cafeicultura, os produtores reclamando muito dos atuais patamares de preços. De alguma forma, isso traz uma preocupação para a FEMAGRE esse ano? Ou vocês estão confiantes de que o produtor sabe o passo que pode dar e os negócios vão acontecer?
É difícil você fazer uma avaliação. Vai ser o faturamento, vai ser X. Agora, em quantidade de pessoas, está normal. Tem bastante gente. Em quantidade de orçamentos, também está normal. Agora, eu não tenho condições de falar para você se o valor desse orçamento está em produtos de alto valor ou de pouco valor. Só depois do fim que nós vamos dar um balanço. Mas a expectativa é boa, você vê muita gente. Conversa, fico andando meio aqui, conversando com o produtor, todos eles estão animados, estão acreditando, tá querendo investir, querendo comprar máquina. Ele está acreditando na atividade dele. Pesado, preço baixo, isso é claro que ninguém vai fazer uma aventura. O produtor não faz aventura, ele dá o passo para a mãe das pernas dele. Mas que eu acredito que ele está confiante.
Agora, os atuais patamares de preços, eles deixam margem negativa para o produtor ou ainda tem alguma renda?
Aí depende do tipo de atividade. Se a atividade é familiar, o produtor trabalha com a sua esposa, com o filho, com o genro. Existe muito essa questão familiar. É claro que ainda deixa alguma coisa para ele. Agora, se for uma empresa, uma maneira empresarial dele tratar a sua lavoura, deixa a margem muito pequena, se deixar a margem. Dependendo da gestão da propriedade, pode ir até que não deixa a margem.
Ele tem que ter cuidado esse ano e traçar estratégia.
Tem que cuidar. Se ele for na região de terreno plano, estiver bem mecanizado, ainda pode salvar. Mas região de morro, que usar muita mão de obra, que a despesa for grande, ele precisa tomar cuidado.
O que está acontecendo com os preços, Carlos? Por que não reagem? É a oferta realmente maior que a demanda?
Não é a oferta maior que a demanda, porque a colheita não aconteceu. Né? E segundo, criou-se uma expectativa que o Brasil ia ter uma super safra. E você sabe que hoje a informação é muito importante, a difusão das informações. E aquelas pessoas que são os compradores conseguiram difundir no mundo que o Brasil ia ter uma super safra e com isso jogaram o preço lá embaixo e estão ganhando muito dinheiro. E nós, com as nossas informações, nós damos que não vai ter essa super safra, que vai ser uma safra razoável, não estamos conseguindo reverter essa expectativa que existe no mundo. Mas, devagarzinho, eles já estão reconhecendo que não vai ter aquilo que se esperava. Então, os fundamentos são positivos. Agora, os preços, por enquanto, não estão seguindo esses fundamentos.
O senhor não acredita, então, numa super safra? Quais os números que vocês
estão... Não acredito. As previsões estão aí mostrando que aquelas pessoas mais sérias, que têm um certo... uma vivência... E procura fazer uma viagem, estão dando dados razoáveis. Agora sempre existe aquelas pessoas que chutam de qualquer maneira, está lá no escritório dele, dá umas telefonadas e solta números aí fabulosos, que não refletem a realidade. Né?
Com que números vocês aqui na Guaxupé estão trabalhando isso?
Então, nós não fazemos a previsão do Brasil, nós fazemos a previsão da nossa área de atuação. Quando a gente acha em termos de Brasil, já tem que seguir o pessoal aí, umas certas pessoas de bom senso, que faz uma média e está mais ou menos. Agora, a Conab eu acho que ela está bem estruturada e está bem perto da verdade. Somente aquele nível inferior. Aquele nível dela, ela põe dois números.
Foi intervalo.
Né? Aquele nível superior eu achei que está um pouco exagerado. Mas o nível inferior eu acredito que está dentro da realidade. E na área da Guaxupé, sem fala. Vai ser um pouco inferior ao que foi colhido em 2016 e um pouco superior ao que foi colhido no ano passado.
Vamos traduzir esses números
então? Pode.
2016.
Na área da Cochepé, cooperado e não cooperado.
A gente está falando do sul de Minas, está falando de interior de São Paulo e está falando de Serra.
É,
Minas,
norte de São Paulo.
Norte de São Paulo. É. Ok. Em 2016, 20,6 milhões de safra.
Em
2017, 15 milhões e meio. E agora para 2018, a previsão, a expectativa é de 19 milhões.
É.
É um bom volume, seu Carlos? Atende o mercado?
Atende o mercado, atende as necessidades do mercado interno e de exportação.
Mas tem ainda estoque remanescente que pode...
Muito pequeno, vai ter um estoque de passagem até o mês de maio, junho. Vai estar nos menores estoques da história do Brasil. E tem um agravante, que essa produção, pelo que se vê, é suficiente para um ano. Mas em 2019 nós vamos ter uma safra baixa por causa da bienalidade. Então vai ser um ano difícil 2019.
Ontem, conversando com o analista do Rabobank, ele me explicava que possivelmente a gente tem uma tendência de estabilidade para esse primeiro semestre, mas no segundo semestre essa questão da bienalidade pode começar a impactar nos preços. O senhor concorda com essa análise?
Eu não tenho a visão do mundo que ele tem, porque ele mora no exterior, Singapura, não sei onde ele mora, então ele tem a visão do mundo inteiro. Nós temos nossa visão muito bitolada do sul, da área da atuação da Cochepé. Mas eu acredito que ele é uma pessoa responsável e está falando a verdade, né?
Ele não fala em grandes mudanças de patamar de preço, mas saindo desses 120 para um patamar acima dos 130, talvez, já melhora para o produtor ou ainda assim está complicado, continua complicado?
Bom, a melhora sempre é positiva, mas não é ideal, né? Não é ideal, ainda não.
Né?
É, eu acredito que nós vamos ter eleição. Existe uma expectativa muito grande aí, já não sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais com o Lula saindo do páreo, tem muitas pessoas aí, muitas personalidades que podem empolgar os eleitores. Agora não, é difícil fazer uma avaliação, né? Isso aí também tem interferência na política externa e no dólar, né?
Agora, com relação à qualidade, como é que está vindo a safra aí? Ainda não dá para bater o martelo que vai ser
excelente a qualidade. Mas o produtor está convencido que tem que cuidar bem do pós-colheita, porque a diferença de preço é muito grande entre o café da qualidade e o café baixo, que é bebida ruim. Então, o que estimula as atividades para ele melhorar ou não é o bolso, né? Ele está sentindo o bolso, o café de boa qualidade vale bem menos, um preço baixo. Se você tiver um preço inferior ainda, a situação piora mais, né?
O senhor acha que esse ano não tem aquela compensação que os cafés de menor qualidade tiveram em anos anteriores, não, né?
Lá do Conilon, que o Conilon, o ano passado, o café de baixa qualidade, ele chegou perto do preço de boa qualidade. Ah, porque não tinha Conilon, então foi uma exacerbação do mercado de café baixo. Agora esse ano tem o Conilon, que está com um preço bem competitivo, ele vai puxar o preço desse café de menor qualidade para baixo.
Quer dizer, a média do ano passado foi um pouco maior, esse ano não dá para contar com isso.
É difícil falar quanto, mas que não vai ser alta, não. Não vai ser.
Agora, São Carlos, qual é o recado do produtor, então, que a gente pode passar agora? Pergunto isso porque na abertura hoje da FEMAG, a gente viu a preocupação de estimular a qualidade, inclusive aumentando aí o prazo para pagamento na aquisição de compra de refinado, que melhore a qualidade do café.
É. É que o mercado mundial está muito competitivo. Os cafés da Colômbia, da América Central, esses países produzem cafés que, ao nosso gosto, eles não satisfazem a nossa exigência, mas perante o consumidor, ele gosta daquele café. Então, nós temos que nos preocupar com essa qualidade. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é com o uso dos defensivos, porque esses países mais desenvolvidos, eles estão muito preocupados com a questão de resíduos nos produtos agrícolas, não é só do café, é carne, é soja, é milho. A preocupação é grande quanto à saúde alimentar. Então é procurar usar os defensivos dentro do receituário agronômico, que são seguros, né? Não ir atrás de de produto aí heterodoxo que pode ocasionar prejuízo para ele e para a imagem do café brasileiro. E procurar um café de boa qualidade, porque o mercado exige isso, né?
E tem um diferencial
hoje? Tem grande. E os países da Europa, Estados Unidos, da Ásia, que são compradores de café, são países com poder aquisitivo muito alto. E o pessoal de poder aquisitivo alto, ele é exigente quanto às qualidades, né?
Agora o senhor citou a Colômbia. A Colômbia voltou para o Paro?
Voltou, há uns anos atrás eles estavam exportando 7 milhões, esse ano eles estão falando em 14, né? Tem Honduras, que é um país pequeno, que teve um congresso de café na Bahia uns anos atrás, teve o presidente lá, e ele era engenheiro agrônomo, e falou que ele ia incentivar que a saída de Honduras é o café. E realmente ele aumentou a produção do café naquele tempo, era 2 ou 3 milhões, está quase 10 milhões de sacos.
Mas a ponto de tomar mercado brasileiro?
Não, é tomar, mas você sabe.
Concorrência.
Concorrência, né? A concorrência internacional é feroz e você precisa ter que tomar cuidado. Não pode estar tranquilo no berço esplêndido, que aí você pode ser pego de surpresa.
Seu Carlos, só para a gente encerrar, recado que o senhor deixa para o produtor, aproveita para convidar o produtor para...
Acreditar no café, porque independente dessa questão do mercado, o café está passando uma boa fase quanto a um produto alimentício, né? Fitoterápico. Né? Ele é bom para a inteligência, ele é bom para estimular a cabeça, ele é bom para o estômago, ele é bom para até diabetes, assim, combate um pouco.
Tem uma campanha positiva.
Tem uma campanha positiva, então é estimular o consumo e visitar a feira, independente de ter necessidade de comprar ou não, aqui sempre vai haver produtos novos, vai haver equipamentos novos. Eu sempre digo, se você participar de uma feira, eu participo, você e aquele que participar, ele vai sair aqui sabendo mais que quando ele entrou. Sempre ele leva alguma coisa positiva daqui. É troca de ideia, conversa com outro dá um palpite, tudo uma coisa, vê uma marca. Isso é bom para abrir o horizonte dele, né? A pessoa não pode ficar bitolada só no vidinho dele ali, e no fim ele vai ficando para trás, né?
Com certeza. Então fica aí o convite para você, agricultor, esteja você na região sul de Minas, esteja você fora dessa região também. A feira vai até a próxima sexta-feira, 17ª edição da FEMAGRE, que acontece aqui em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Fica o convite para você.
Aqui é coberto, não tem problema de chuva. Aqui é coberto, não tem problema de chuva.
Tá aí, então. Venha participar também dessa que é a principal feira de negócios para o café aqui na região. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações.